prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e como estão? Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Tá todo mundo triste.
E Marta Ponto. Olá. E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre Close, um filme da A24, que foi indicado ao Oscar e tudo, que também é indicação do nosso ouvinte e apoiador, Sérgio Loureiro. Eu acho que dessa vez, no último, eu falei que o programa ia ser pesado e tal, pelos temas que a gente ia abordar, mas dessa vez eu acho que é válido real colocar um aviso aqui no início do programa, de que realmente tem, primeiro, uma visão de spoiler aqui, que a gente já vai começar no spoiler logo de cara. Então, se você quer ver o filme, se importa muito com spoiler, vai lá assistir primeiro e depois você volta aqui, porque o próprio aviso já é um spoiler, porque a gente vai lidar aí com temas como suicídio, né? Suicídio é um tema delicado, então se for algo muito pesado pra você, você pode pular esse episódio e semana que vem tem um outro episódio provavelmente mais leve pra se ouvir aqui no...
Semanas! No terão episódios mais leves.
Sim. Ou escuta os nossos episódios antigos, né?
Que isso, pô! Boa! Maratoninha!
Exatamente. Pô, cara, então, eu realmente não tava esperando isso do filme, não, tá? Quando começou o filme ali, do jeito que começa, a gente vê a amizade dos dois moleques ali e tal, eu acho que ia entrar pra esse caminho de não entenderem essa amizade entre dois meninos, que era mais carinhosa, mais afetuosa e tal, eu achei que o filme ia se complicar nisso aí, né? Tipo, aí um ia querer se afastar do outro porque ia ser zoado na escola e tal. Eu não tava esperando que, não é nem no meio do filme, que é no início do filme, um dos moleques fosse se matar, tá ligado? Tipo, e aí eu fiquei nessa, tipo, o que que vai ser o desenrolar do filme agora, daqui pra frente, tá ligado? E tipo, e é bizarro, assim, a forma como o filme vai indo, assim. Eu gostei muito do filme, eu gosto desses filmes que a Marta fala que são cultizões, assim. Isso aí é mesmo, é um filme cult, com cenas mais paradas, assim, cenas mais... Tem muitas cenas que não tá acontecendo nada, né? Não tem ninguém falando. Uhum. A gente vê ele muito estranho, só do moleque parado numa paisagem e tal, mostrando mais a atuação, focando mais na atuação. Eu gosto desse tipo de filme, sim. Mas eu confesso que eu não tava esperando que ele ia pegar esse caminho tão pesado igual ele pega logo de cara.
Cara, quando eu comecei a assistir o filme, eles estavam ali brincando como se fosse um bunker, né?
Uhum.
E aí eu pensei, porra, será que é tipo aquele filme Lugar Silencioso? Porque dá 24, já esperei bicho, monstros, coisas. Estranho. Aí eu parei e falei assim, porra, vou lá no Isabela Boscov. Aí fui ver o que que ela achou, né? Porque eu não leio sinopse, eu não ia esperar uma coisa, sei lá, um monstro, e aí ia ser isso daí, eu ia ficar, porra, que isso? Um monstro é outro. Mas ela faz uma análise muito maneira, que ela fala que às vezes as pessoas têm... Porra, ela é muito boa descrevendo as paradas, né? Ela fala primeiro que ela acha legal os enquadramentos, são muito próximos do rosto, assim, você percebe o desconforto das pessoas, né? Quando eles estão desconfortáveis. Outra parada que ela fala que é interessante é que aquela amizade entre aqueles dois meninos era muito, muito bonita. E eles estavam inocentes, né? Em relação ao mundo. Eles tinham só uma amizade mesmo muito interessante, muito legal.
Uhum.
Mas que as pessoas que já tinham perdido algum grau de inocência provocaram eles a se olhar de uma forma que não, sabe? Que não era, né? E aí ela fala, é muito bonito ver como aquela amizade se estrutura. E é muito triste também ver como ela desmorona, né? Ao longo do filme. Aí eu falei, bom, vai ser horrível. E aí ela falou, esse filme também fala sobre luto. Aí eu, então vai ser muito, muito ruim. Aí eu decidi assistir esse filme com um caminho, assim. Eu comecei a assistir esse filme às 11 da manhã. Terminei agora, muito tarde. Eu assisti pausando, eu dava uma respirada. Tirei alguns cochilos entre o filme mesmo, porque pra mim tava muito denso.
Uhum.
Tava. Eu inclusive achei parte do filme confuso, sabia?
Uhum.
Até eu entender, assim, que eles eram amigos e não...
irmãos. Sei lá,
irmãos, aí ele tá sempre na casa do outro, do que eu entendi, ele deve morar um pouco longe da escola, alguma coisa do tipo.
Uhum.
Então, eu achei ele denso e achei ele um pouco confuso. A mensagem é passada de forma excelente, assim.
Uhum.
Mas o desenrolar da história, alguns detalhes, assim, tipo, me deixam um pouco distraídos, assim. Até a própria parte do bunker, sabe? sabe? Uhum. Eu fiquei meio, tipo, ele começa com essa cena, tem aquela quebra depois do... É, até uma parte que é meio que a quebra da magia da infância, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ele, no começo, eles brincam, você fica até, tipo, será que é um filme fantasioso? Será que é um filme de terror, alguma coisa do tipo? Aí depois o garoto fala, ah, ninguém tá perseguindo a gente, sabe? Uhum. E aí eu achei, tipo, acho que o subtexto dele é muito legal, mas essa costura, às vezes, pode confundir um pouco, sabe? Apesar de não ser o foco do filme.
Sim, sim.
Aí eu também passei um tempão achando que eles que eram um irmão adotado, tipo, um sobrinho que foi morar com a tia, sabe? Uma coisa assim.
Aham.
Uhum. Que eram meio irmãos, e também demorei um pouco pra entender que não. Eu só, é o comentário que eu vou fazer. Eu tô com vergonha de dizer que não gostei muito do filme. Tudo que vocês disseram aí, eu falei, nossa, eu sou meio sensível, vaca. E aí eu tô constrangido. Já volto.
Tá. O tema do filme, ele gira ali, né? Então, acho que a mensagem do filme final ali, o que você tira e você reflete sobre ele no final, é um pouco de masculinidade tóxica e até homofobia ali, né? No, na forma como os moleques se... Porque é isso, né? Tipo, essa parada que a Raquel falou, é uma parada pura. Eles estão ali brincando, não tem essa parada, não tem essa malícia. Eles são dois moleques que se gostam e eles, porra, se dão um carinho, porra. Um deita no outro, eles se abraçam, dormem juntos e não há problema nenhum nisso, né? É quando eles vão pra aquela... pra escola que surge essa parada, tipo, ah, vocês são namorados? Porque vocês ficam muito juntos, vocês se tocam muito, blá, blá, blá. Que um deles meio que percebe a parada e começa a querer se afastar do outro. Isso é, de fato, uma parada, um problema da sociedade, né? Tipo, meninos não são permitidos e nem é ensinado de que dá afeto, né? Menino precisa ser bruto, menino precisa brincar de lutinha, menino precisa fazer muitas coisas.
Pode trocar carinho, né?
É, exato. Menos dar afeto, sacou? E aí a gente cresce sendo um bando de idiota, sem conseguir lidar com nada, sem fazer nada e, porra, completamente.
Eu acho que é por isso que eu não gostei tanto do filme, porque eu acho que o filme ele, ali no começo, ele abriu margem pra várias formas dessa discussão acontecer, né?
Uhum.
E aí esse ponto eu achei muito maneiro, assim, porque a menina pergunta lá pro Léo, se eles são namorados e começa a rolar aquele constrangimento, começa a mostrar mais a forma como eles são próximos nessa troca afetiva, esse carinho esse do que o Remy deita no Léo, na grama, e o Léo começa a mostrar que fica constrangido. Nasce esse constrangimento que não existia. Uhum. Eu acho que eu esperava que isso fosse mais trabalhado mesmo, sabe? Mais trabalhado de alguma maneira, por mais tempo.
Uhum.
Eu acho que se fosse por esse caminho de trabalhar isso mais tempo, eu acho que cairia num lugar comum que a gente vê em muitos filmes, que é não por esse lado, tipo de serem dois meninos que são muito próximos e muito carinhosos um com o outro, mas que a gente vê muito por aí, que é tipo a galerinha que é amigo até, sei lá, falar aqui pelo Brasil, tipo até a quarta série, e quando chega no ensino médio, um fica popular e aí fica com vergonha de começar a andar com o outro, sabe? Tipo, eu acho que é uma parada que já é muito mostrado.
Não, não é isso que eu tava esperando.
Não, mas não que ele fosse ficar popular, mas que ele se afastasse desse moleque e que, saca?
Ah, não era isso que eu tava esperando, caralho. Não foi isso que eu falei, não foi nada disso. Eu só tô falando desse lugar de desenvolver um pouco melhor essa forma de lidar com ser afetivo entre homens, sabe? Num momento de despertar da sexualidade, num momento tão complexo, e aí ver o ressabiamento do Léo, e aí começar ele começa a procurar coisa que é mais vista como masculina, né? Como se pra se defender desse constrangimento.
Aham. Uhum, que ele vai jogar hóquei.
É, exatamente. Começa a se tomar com outras pessoas. Mas mostrar mais esse conflito dele, sabe? Sentir falta desse afeto, esse lado afetivo dele, que tá ali, inclusive, com o irmão. Ele dorme abraçado com o irmão, sabe?
É. Mas eu não sei, assim. Eu acho que pra mim ficou bem descrito. Porque, tipo, ele só foi sentir falta quando o menino se foi, sabe? Porque, por mais que ele tivesse se afastado, né? É muito diferente, assim. Você se afasta, mas você sabe que a pessoa tá ali. Ela tá viva, tá respirando,
sim,
tá?
Então, você pode
assim,
se aproximar, né?
Pode, né? Você tá vendo o outro ali, às vezes você não quer nem se reaproximar, mas você... Ah, não, tá bem, tá tudo bem. A pessoa tá lá, tá vivendo, né? Tá vivendo.
Sim.
E eu sinto que, por exemplo, quando... Ah, tinha pequenos momentos, né? Às vezes o Remy tava... Teve um momento que o Remy tava jogando, eu acho que no celular, e ele falou assim, você tava jogando o quê? E aí ele falou, ah, tô jogando não sei o que lá. Aí ele, você tá indo bem? Aí ele, uhum. Aí ele, uhum, de bom ou uhum, de ruim, né? É porque, eu não sei, assim, quando a gente é criança, tudo é tão confuso, sabe? Pô, eu achei que os moleques atuaram muito bem também.
Pô, sim, os atores são foda, todos eles.
Eu acho que, indo nessa linha, eu sinto que foi um processo muito inconsciente essa mudança dele, sabe?
Uhum.
Acho pois que é. Talvez nem ele estaria percebendo o que, que ele estava fazendo, sabe?
Então, isso eu falei com o João também. Eu não percebi dessa maneira tão inconsciente. Eu até percebi como uma coisa mais adulta, sabe? Que percebe um constrangimento, porque ele fingiu, sabe? É, tipo, na minha cabeça ficou... Não é como ele fingiu, tadinho, mas ficou meio... Porque quando isso acontece... Eles têm 13 anos, né? Quando isso acontece aí na cidade, rola essa agressividade, esse afastamento, essa coisa meio... Pra se livrar mesmo daquilo que tem medo, né? Numa posição de defesa. Só que aí, quando ele fala, ele começa a se afastar, ele começa a perceber o incômodo do toque, ele começa a perceber o incômodo das pessoas verem eles próximos. Eu não vi como inconsciente, eu vi ele percebendo e meio que tentando mentir pro Remy, pra não machucar.
É, eu não sei se chega a ser uma mentira, sabe? Eu sinto que é uma... Eu acho que ele sente, ele percebe. Porque o filme, ele avança muito no tempo, né? Tipo, ele dá uns... É como se ele mostrasse... Do que eu senti do filme. Ele mostra partes chaves. E aí ele vai, tipo, avançando no tempo nesses momentos chaves, sabe? Então eu sinto que ele foi começando a ver isso na escola e tal. Tanto que você vê que depois eles já estão bem enturmados, sabe?
Ele não, né? Só o Léo mesmo.
Não, o Remy tem outra galerinha também que ele fica trocando ideia. Mostra... Ele não fica...
A outra galerinha era uma menina e a professora.
Mas tem uma hora que o Léo tá conversando lá no grupinho dele, tá todo mundo falando só sobre futebol, e eu entendi a cena meio como se o Léo tivesse um pouco desinteressado naquela conversa ali.
Total.
Que ele olha, assim, meio que procurando o Remy, e ele vê que o Remy tá sentado lá, ele, essa menina e mais um moleque lá, essa coisa.
Não, é a professora, pô.
Nessa cena do
recreio,
ele tá uma menina e tem... É uma menina que é mais alta do que eles, que tá sentada do lado dele.
Eu achei
e tem,
que era uma professora.
Não, e tem um outro moleque sentado junto, que essa menina depois aparece de novo lá no círculozinho quando eles estão falando sobre luta.
Pode crer. Mas assim, esse desinteresse do Léo também, é porque é foda, ele via que ele sentia falta, ele tava resistindo à falta que ele sentia, né? Isso aí, eu acho que ficou claro.
Às vezes a gente adulto lida com as coisas meio esquisitas, né? Tipo, eu quando tinha, quantos anos? Uns 14. Eu tinha uma amiga que a gente andava de mão dada, assim, mão entrelaçada, né? E aí essa minha amiga começou a ficar com meninas, né? E um dia eu tava conversando com ela no telefone e ela falou assim: olha, Raquel, minha mãe me proibiu de ser sua amiga, porque eu falei pra ela que eu fico com meninas e ela acha que você é uma dessas meninas que eu fico. Eu falei assim, mas eu não sou. Então, assim, a gente teve vários conflitos muito pequenos ali naquela época entre nós, de tipo assim, eu mesma no recreio, às vezes ela vinha me dar mal, soltava, né? Então, às vezes você não sabe o que você tá fazendo, né? E você quer ter aquela amizade, assim. Mas você não... É muito estranho, né? Porque a gente tava ali de amiga mesmo. Sim. Mas outras pessoas vinham de outra forma.
Sim. Mas eu acho que essa parte do filme, inclusive, foi muito boa. A forma de mostrar... Que, sei lá, né? Isso. Tem um amor, tem uma coisa genuína ali, né? E que, cara, com 13 anos, ninguém consegue sustentar ser excluído por nada, né? É muito difícil. Adulto é difícil, né? Com 13 anos...
Não, ainda mais o nível de amizade, sinergia que eles tinham, sabe?
Sim.
Cara, é muito... Por quê? É muito interessante como o filme mostra assim, a perda da sensibilidade mesmo. Você vê que o Léo desenhava antes, depois ele para de desenhar. Enquanto o Remy, né?
Remy.
Ele tocava música, ele era mais introspectivo, quem falava mais era o Léo, sabe? Então, até essa questão de como o distoante vai sendo forçado a se enquadrar dentro do que é esperado, sabe?
Sim, sim. É, aquilo, ou se enquadra ou é excluído, né?
Exato.
Eu acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes. Eu passei por um rolê muito parecido do... Obviamente, a gente não era amigo dessa, do mesmo jeito que eles eram amigos, né? A gente já tinha sido ensinado que o menino não brinca desse jeito, não se toca desse jeito, não se abraça desse jeito. Eu estudei até a quarta série e fiz meus amigos, sempre fui muito tímido, né? Então eu sempre tive muita dificuldade de ter amizades e tal. E até a quarta série eu estudei numa escola, eu estudei desde o pré até a quarta série nessa mesma escola, e todos os meus amigos estavam ali comigo, e por todos os meus amigos eram dois amigos. E aí quando a gente chegou na quarta série, essa escola só ia até a quarta série, e a gente teve que mudar de escola e a gente mudou todo mundo pra uma outra escola mais distante, realmente que era uma escola num bairro mais pobre, então é uma escola que você acaba estudando com pessoas mais velhas na mesma turma que você. E nessa mudança, esses meus amigos, eles se forçaram nesse amadurecimento mais rápido por estar convivendo com essa galera mais velha naquela mesma turma ali, tá ligado? Então, tipo, eu continuei muito tempo sendo moleque, que eu tinha, porra, da quarta série pra quinta série na época, eu tinha 11, 12 anos. Então, eu ainda era um moleque que chegava na porta da escola querendo conversar com os meus amigos sobre Pokémon ou sobre os desenhos que eu tinha visto no bonde e companhia ali antes de ir pra escola. E eles estavam, por estar andando com essa galera mais velha e tal, ou até mesmo por um amadurecimento da época, não sei, eles já estavam com vergonha de ficar falando sobre isso. E eu nem me ligava, eu chegava falando sobre isso na frente de quem fosse que estivesse ali conversando com eles, porque era o que eu conversava com os meus amigos. Inclusive, fora da escola, a gente conversava sobre isso sem problema nenhum. Quando a gente estava um na casa do outro, ou quando a gente era nerdolinha, a gente falava de Pokémon, colecionava figurinha do Pokémon, a gente jogava RPG, a gente era nerdolinha. Só que na porta da escola e dentro da escola, eles passaram a ter uma postura diferente, que obviamente é entendível por todo o contexto, assim, tipo, ninguém quer ser zoado na escola por causa das paradas, e eles meio que se forçavam a ser pessoas que eles não eram quando a gente estava fora da escola. Eles meio que se adaptavam às pessoas que estavam ao redor deles ali pra não sofrer isso. Tanto que eu fui o moleque que se fudeu, que sofreu bullying pra caralho lá na parada. Não por eles, mas também tinha um certo afastamento já, sabe? Tipo, começou a ter um certo afastamento, porque, puta, lá vem o Jô chegando aqui pra falar de Pokémon com a gente tá aqui falando de menina, ligado? Tipo, então, assim, rola essa parada. É um bagulho real que acontece. E rola esse afastamento, assim.
Eu era essa pessoa, né? Eu era essa pessoa. A gente devia ter estudado junto. Mas esses rolês de adolescência, né? Tipo, às vezes, ser adolescente, ser um pré-adolescente é uma coisa muito cruel, né? Uhum. Eu, com as minhas amigas aqui da igreja, que eu tinha vários núcleos, né? Minhas amigas aqui da igreja, tinha uma brincadeira que elas faziam, que era assim, uma se escondia no banheiro, aí a outra sentava na cozinha e não sabia que tinha alguém escondido no banheiro. Aí começava a perguntar assim, nossa, fulano é uma piranha, né? Aí você, você respondia, né, ou falava mal, ou falava bem, e depois a outra pessoa saía do banheiro, assim. Aí você, caraca, porra,
é lógico, assim.
Não, e tipo, tinha um rolê que eu brincava muito de Barbie, né? Tipo, meu lance era brincar de Barbie, por mim eu tava brincando de Barbie até hoje, inclusive. Uhum. E elas falavam, não, cara, você tem que crescer, você tem que beijar na boca, que brincar de Barbie é estranho. E foi assim que eu larguei minhas Barbie, né? Sim. Eu gostava muito delas. Eu acho que eu larguei elas de um jeito que eu não queria ter largado, sabe?
Mas eu acho que a pré-adolescência tem essa característica, né? O mundo começa a forçar a gente a ir pra outro lugar.
Uhum.
A gente é meio que arrancado de vários rolês pra poder sobreviver mesmo, né? Da forma pra poder se adaptar ao que tá acontecendo. Eu era mó idiota, assim. Eu era completamente idiota, gente. Até que meu pai morreu, me humilharam muito na escola, porque eu tinha trocado de escola.
Uhum.
Aí depois de ser humilhado, assim, muito humilhado, gente. Um ano e meio na escola, eu fui pra escola. E aí quem começou a humilhar fui eu.
Paulo Freire, torando.
Porra! Exatamente. Nossa, e aí depois eu parei de estudar. Quando eu voltei pra escola, não era nem humilhado. Nem eu humilhava quem humilhava os outros.
Uhum.
Aí virou uma coisa.
Foi um caminho.
Eu digo, se Paulo Freire olhasse pra mim com 17 anos, ele só faria. Tá errando feio, tá errando feio. Porque, cara, é muito doido isso, né? Porque eu tava pensando aqui. Eu sinto que o problema disso tudo é que a gente não precisa perder o interesse. Uhum. É como se o problema da pré-adolescência não é mostrar esse que é um rito de passagem pra vida adulta, né? Não deixa de ser. E na vida adulta você vai ter outros interesses.
Uhum.
Só que parece que o que...
Ou, né?
Exato. É a falta de... Parece que você precisa se encaixar numa caixinha, sabe? Tipo assim, não, você tem que ter um relacionamento hétero, você tem que começar a perseguir as pessoas, você tem que ter interesse, por exemplo, do garoto, em esporte, sabe? Essas caixinhas que se você não corresponde, não é que esse desejo não existe, sabe? Esse desejo vai despertar na pessoa ou não. Porque tem gente que nunca desperta, a pessoa nunca vai ter isso e tá tudo bem, sabe?
Mas a gente tá falando aqui da pré-adolescência, e eu fico pensando que talvez seja só um começo disso, né? De furar essa bolha do conforto consigo mesmo, né? Porque a gente leva isso pra vida adulta, né? Às vezes é difícil sustentar o que a gente quer. Eu acabei de falar, até brincando aqui, mas que pra mim tava desconfortável não ter gostado do filme, porque todo mundo gostou. Que aí, pô, eu tô meio inadequado, né? Se todo mundo gostou, qual o meu problema? Por que eu não gostei do filme, né?
Mas eu acho, eu não sei, assim, eu não consigo dizer que eu gostei do filme, tá ligado? Tipo, senta-se abraçada.
Eu tô exemplificando que eu acho que a gente traz isso pra vida adulta.
Traz sim.
A gente começa a ver essas diferenças e tentar se adequar nessa época.
Uhum.
Vocês viram a afinada de voz? Eu tô simulando um menino na adolescência, gente. Trocando de voz. E depois a gente vai tentando se livrar um pouco disso, né? Acho que aqui a gente tem um grupo que vai olhando muito pra isso. Mas tem muita gente que não olha, né? E passa uma vida inteira tentando performar aquilo que é demandado, né? Socialmente.
Claro. Pô, eu falo, né? Eu gosto de desenho, sacou? Tenho 34 anos. Conta paga, sacou? Porra, sou um ser humano sustentável, faço minhas paradas e gosto de desenho, pô.
Sim.
Isso não precisa ser um wow. Porque tem gente que até hoje fala, não, ai, red flag adulto que gosta de desenho. Não, pô, é legal, é maneiro. Tem. Muita gente. Que acha que você, sei lá, tipo, porra, se o cara ele gosta de Thundercat até hoje, ele tem algum problema.
Nossa, gente.
Sacou?
Que bizarro.
E, tipo, e não é, pô, falar isso brincando, beleza. Agora não, tem gente séria. É assim, tipo, que se você não... Porra, sei lá, o que, que eu tenho
geralmente
que ver?
São as mesmas pessoas que acreditam que se a pessoa é de gêmeos, você não deve se relacionar.
Sei lá.
Cara, eu acho engraçado isso. Sei lá, as pessoas colocam tanta regra, né? Na vida dos outros mesmo, né? Tipo, porra, a galera coloca muita regra na vida dos outros. Eu acho que é esse o pica de viver, tá ligado? Porque foi isso que aconteceu com os moleques, né? Botaram regra ali no que tava acontecendo com eles. E às vezes nem tava acontecendo nada. Às vezes eles iam crescer, iam, sei lá, montar uma startup juntos, entendeu? Virar sócios.
Então, o rolê do hockey que o Léo começa a jogar, parece que ele realmente gosta daquilo ali. Então, em teoria, ele iria se interessar por aquilo ali de alguma forma. Porque ele continua jogando aquilo ali depois. Ele realmente parece que tá ok. Pra mim, pelo menos, pareceu.
Okay, eu discordo. Okay.
Uh-huh.
Eu já discordo.
Uh-huh.
Eu acho que ele não tava ok. Eu acho que ele tava querendo passatempo.
Pode ser,
não,
também.
Sim.
Ah, tá,
sim.
Mas eu acho que ele tava querendo passar tempo com uma coisa que tava ajudando ele a botar pra fora também, sabe? Talvez.
É foda porque esse filme, ele trata de dar a mesma coisa em dois momentos diferentes, né? A primeira é essa, enquanto o Remy ainda tá vivo e a gente tá vendo ali que rola essa parada, esses comentários das outras pessoas e eles acabam se afastando e tudo isso a gente vê ali essa crítica sobre a masculinidade tóxica e tal. E depois que o moleque morre, depois que o Remy morre, a gente continua vendo isso, e a gente vê até naquela rodinha lá de luto que fazem sobre o que a professora faz pra conversar com eles e tal, a gente vê um moleque ali falando, né, tipo, na maioria das vezes que eu choro é só quando eu tô com raiva, tá ligado? Tipo, eu não choro por outras paradas, eu só choro quando eu tô com raiva. E a gente vê depois que o Remy morre, que demora um tempo pro Léo sentir, assim, a gente vê vários momentos ele sentindo, ele buscando uma conversa com algumas pessoas, né, quando ele faz xixi na cama, ele vai pro quarto do irmão lá pela primeira vez, que ele tenta conversar com o irmão e ele pergunta, pô, será que ele deixou alguma coisa e tal? O irmão fala, pô, para de pensar sobre isso, dorme aí, tá ligado? Por mais que tenha sido de uma forma ok que o irmão falou pra ele, mas claramente esse moleque tava sofrendo, tá ligado? Tipo, e ninguém tava falando sobre isso, sabe? Parece que depois que o Remy morre, é como se a vida só seguisse. E ninguém tá lidando com isso de forma alguma ali, né? Tipo, a gente vê até a mãe e o pai, de vez em quando, eles estão fingindo que tá tudo bem também. E a gente vê que esse moleque, ele tá ali e ele não chora. Ele vai no velório do amigo, no enterro do amigo, ele não tá chorando, ele vai pra escola, ele vai pro jogo de novo, ele não tá chorando.
Só que nesse momento aí fala do menino, que o menino fala do choro dele, eu acho. Bom, tem um momento que eles reúnem lá pra perguntar como é que as crianças estão, e ele fala que ele tá bem, né?
Uhum.
Cara, eu não sei, assim, se é isso, assim. Por exemplo, quando o Remy tá vivo ainda, e ele vira pro Léo e ele fala, eu posso tentar jogar hockey também, né? E o Léo parece meio... Nem responde, tá ligado?
Uhum.
Tipo, tem um incômodo ali. Eu acho que ele não queria perder a individualidade dele, né? Eu já tive treta, assim, com amiguinhos, né? Tipo, porra, vai fazer tudo que eu faço? Porra, isso é chato. Outra parada que eu acho interessante pontuar aqui, eu acho que foi a Marta que falou isso uma vez, que quando o pai dela faleceu, as outras pessoas estavam seguindo, né? Era um dia horrível pra ela, mas as outras pessoas estavam lá pegando o ônibus, indo trabalhar e sorrindo, né? Uhum. Porque aquilo é uma coisa que só você sente, né? Daquela forma, eu sinto isso em relação ao Léo, assim. Tanto é que ele se revolta quando todo mundo escreveu alguma coisa sobre o Remy e fala, ele tava sempre feliz, ele tava sempre feliz. E ele, como você sabe que ele tava sempre feliz, né? Porque a pessoa que tinha o vínculo próximo com o Remy era ele. E ele sabia que não tava tudo bem pro Remy.
Mas é muito doido, assim, pra mim, pelo menos, porque, sei lá, a mãe do Remy parecia estar bem, sabe? Eu até brinquei com o João, falei, se fosse no Brasil, a mãe dessa criança tava até agora no caixão, entendeu? Sim. Ninguém tinha tirado.
Eu achei muito sutil, assim, mas eu senti ela muito entristecida em tudo que ela fazia, né?
Sim.
Lá no velório, ela tava assim, aí quando foi buscar as coisinhas do menino, né? Ela tava assim e tal.
Na orquestra também, que ela vai lá depois
ela tava... E eu acho que ela tava buscando o filho dela ali, sabe? Tipo, naquelas coisas assim, tipo, buscando entender. Ela tentou dialogar com o menino, você sabe de alguma coisa, né? É foda.
É que eu acho que justamente por esses saltos que o Chino falou, que tem, né? O filme, ele não foca num momento e fica ali desenrolando aquilo tudo, né? Tipo, a gente, quando morre, a gente recebe a notícia junto do Léo ali que aconteceu alguma coisa com o Remy, né? Ele corre, pedala lá até a casa e ali a gente descobre que o moleque se matou e tal. Não foca no luto dos pais do Remy, né? O filme continua seguindo o Léo. O filme se torna só sobre o Léo ali, em teoria. Então a gente não vê realmente esse sofrimento da mãe. Mas aquilo não tá ali. A gente vê nessas pequenas cenas que a Raquel colocou aqui agora. Tipo, ela realmente ficou mal ali. Ela foi na escola buscar as paradas do moleque. Ela tava completamente destruída. Principalmente que a gente vê rapidamente ela lá em algumas cenas, né? Tipo, ela era sempre sorridente, sempre brincalhona. E a gente vê essa mudança ela nela, tá dando, óbvia, depois da morte do filho dela, né? Só que o filme realmente foca mais no lado do Remy. E aí eu acho que o foco do Léo. E aí eu acho que o foco do filme é realmente mostrar essa demora mesmo e dele conseguir sentir aquilo ali mesmo, de sentar e chorar, que porra, meu amigo morreu, sabe? Tipo, ele claramente precisava conversar sobre isso. E tipo, quando isso aconteceu, eu tava, cara, esse moleque precisa conversar com a mãe do Remy, porque são com o pai. Porque são as pessoas que estão sentindo, sacou?
Sentindo pra caralho. É que ele não precisava sentir sozinho, não era só ele que tava sentindo. Tinha gente em volta dele um dia ajudar ele a construir aquele sentimento.
Mas ele tava se sentindo culpado, né? Sim. Tanto é que finalmente, quando... Porque assim, também tem esses detalhes muito sutis nas mudanças de cor, do cenário e tal. Sim. Então a gente começa com um filme muito solar, eles correndo ali naquele campo cheio de flor.
Nossa,
quando acontece tudo, fica tudo um pouco mais cinza, mais escuro. E aí, quando ele consegue conversar com a mãe do Remy, aí ele vai lá tirar o gesso, né? E também tem esse negócio muito interessante sobre o gesso, né? Que pra mim, eu entendi assim, tipo, ele tava coletando já. Ele caiu várias vezes, ele tava caindo sempre no treino de hockey. Aí naquele dia ele caiu, quebrou o braço. Aí ele foi lá, conversou com a mãe. Depois que conversou com a mãe, tudo ficou mais solar, né? Ele tá tirando o gesso, já tem um solzão atrás dele, assim. E aí, tipo, é isso, né? A gente cicatrizou essa ferida. Não cicatrizou, mas ele ter conversado ajudou, que ele se sentia culpado. Eu achei maneiro também. Eu primeiro fiquei puta como Lena. Fiquei puta como Lena em vários... Primeiro que ela sai de pijama do hospital, não pode. Segundo, que ela é enfermeira. Segundo, mandou o moleque sair. Ele demora tanto tempo pra conseguir falar com ela. Aí, porra, sai do meu carro. Porra, tá de moleque com um gravetinho na mão. Gente, que dó. Gente, que dó.
É foda, né? Tipo, caralho, imagina você... Porra, ela tava tentando entender o que aconteceu, né? Tipo, ela pergunta pra ele, o que que aconteceu entre vocês dois, sacou?
Eu tive a mesma reação da Raquel, desculpa.
Ah. É, porque ele vivia enfurnado na casa dela, né? Tipo, ela via como é que ele era o melhor amigo. Tipo, porra, esse tempo todo ele fugindo dela, o que que aconteceu, tá ligado? E aí quando ela sabe, ela... Caralho!
Eu entendi a reação dela ali, é foda.
E depois acho que ela sente, ela fala assim, porra, caralho, é uma criança que tá sentindo isso. É um pré-adolescente, tá ligado? Tá se sentindo culpado pela vida de alguém. Caralho, sabe? Tipo, porra.
Eu acho que até mesmo pela culpa que ela também devia estar sentindo, né, cara? Porque ela, como mãe, ela também, porra, caralho, sacou? Ela perdeu o filho dela ali de uma forma horrível. Então, uma urgência se bota uma culpa ali também, tá ligado? A gente vê que já tinha uma preocupação dela sobre deixar o moleque sozinho no banheiro, né? Tipo, a gente não tranca a porta. Já falei pra você não trancar a porta do banheiro e tal. Então, assim, tinha um certo cuidado ali dela com o moleque, uma certa preocupação, e mesmo assim a parada aconteceu dessa forma. E... Assim, da mesma jeito que pega a gente de surpresa, né? A gente vai vendo o filme, a gente não acha que é isso que vai acontecer. A gente não acha que é por esse caminho que vai. E quando acontece, a gente também toma. Porque a gente vê que o moleque tá ali triste com o afastamento do amigo. A gente vê que ele tem ali algumas questões, que ele é mais, talvez, até dependente do amigo ali, né? Tipo, ele é muito... O Léo consegue se enturmar muito mais fácil do que o Remy consegue, né? O Chino apontou isso antes. Então a gente vê que ele tá sofrendo, mas a gente acha que não vai chegar nesse ponto. E quando chega, pega todo mundo de surpresa. Ninguém sabe como isso aconteceu direito. E é foda.
Esse negócio de ter... Te dá a mesma sensação que a Raquel, assim, de olhar e falar, caralho, não faz isso com essa criança, brother. E aí depois ela saiu do carro, um pedaço, e falei, agora? Agora tu faz? Depois tu fez várias merdas agora já esse garoto. Porque, sei lá, eu acho que é uma coisa também dessas paradas que a gente tava falando. Eu acho que esse filme, ele pontua coisas muito bem. Uhum. Ele pontua essa coisa, a forma como meninos são criados, né? Pra não ter toque, não ter, ter cuidado, não ter troca afetiva com outros homens, outros meninos. A forma como a gente é ensinado a não demonstrar sentimento, a seguir a vida a qualquer custo. O famoso Brasil não pode parar.
Uhum.
Eu acho que isso na pandemia bombou, mas a gente vive meio assim, né? A vida não pode parar porque você tá sofrendo. Você não tem, ninguém tem tempo pra elaborar as dores. Uhum. Né? E tem que ficar quieto, tem que sorrir, tem que seguir.
Eu acho que a falta, o que eu tava falando da parte do filme que segue o Léo depois que o Remy morre, eu acho que é justamente essa, pô, ninguém achou estranho que esse moleque não tá chorando, que esse moleque não tá sofrendo mais, era o melhor amigo dele, porra, um vivia na casa do outro, sacou? Tipo, eles eram muito colados, ninguém tá estranhando o fato que esse moleque não tá chorando, sacou? Tipo, porque ele seguiu a vida dele ali meio que quase normalmente. A gente vê coisas que os outros personagens do filme não tão vendo, né? O filme é construído pra gente ver momentos do Léo ali em que ele tá sozinho, então a gente vê mais isso do que as outras, os pais dele, o irmão. Então, pô, só que isso é normal, sacou? Isso é uma coisa que é normal na sociedade, assim, é normalizada, porque, porra, ele é um menino já, não é mais uma criança, porque se fosse uma criança, as pessoas teriam mais cuidado, se ainda fosse visto como uma criança, talvez as pessoas tivessem mais cuidado em conversar sobre isso, de entender melhor os sentimentos dele. A gente vê isso na escola, a professora falando, tipo, ah, se você precisar conversar, tiver alguma dúvida, pode conversar comigo e tal, que ele até pergunta quem que achou o corpo do Remy e tal.
Sim,
mas
sim.
É isso, eu acho que se ele fosse uma criança, se ele fosse menor, as pessoas teriam mais cuidado, ia sentar, conversar, tentar explicar as coisas melhor pra ele. Como ele, em teoria, já é um pré-adolescente, que é o que a gente começa a tratar. É uma parada que eu sempre falo, tipo, é criança, 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 criança. Aí virou pré-adolescente, agora você já é um homem. Agora você já tem suas responsabilidades, agora você já precisa... Só que essas responsabilidades ninguém ensinou pra criança quando era criança, sacou? Tipo, a criança é criança até 10, 11 anos, aí cresceu, mudou ali, porque começa mudanças de corpo e tal, tipo, fez 12, 13, 14 anos. Agora você já é um rapaz, e eu meio que acho que é essa parada com o Léo ali, tipo, não tem um cuidado em cima daquilo, porque, pô, ele tá lidando igual, como se ele fosse um adulto, tá ligado? Tipo, um adulto consegue... então ele vai lidar também.
Eu acho que pode ser, mas eu acho que eles estavam dando um espaço pra ele também, né? Porque é aquilo, assim, tipo, tinha aquele grupo pra todo mundo conversar sobre isso, porque é traumático, em qualquer idade, aliás.
Mas eu
fiquei
com esse grupo também, cara. Eu tô com o Léo nessa parada.
Mas, assim, tu já trabalhou em lugar que tem esses grupos de conversa?
Não.
É um inferno. É um inferno. Às vezes você ainda tem que abraçar as pessoas. É um inferno.
Pode crer.
E aí, assim, nesses grupos, o que eu sinto quando eu passei pela primeira vez foi assim, a gente tinha que fazer uma dinâmica de grupo, e aí no início tava todo mundo super resistente. Então, a primeira parada é que você vai ficar resistente. Não quero falar, não quero estar aqui. Pô, maior perda de tempo essa porra. Porra, tá ligado? E depois você acaba se abrindo mesmo. Depois de um tempo que esses grupos são consolidados, você se abre. Cada dia é tocado numa temática e tal, não. É foda, sabe? Tipo...
Eu não sei se com 13 anos tem que ter esse espaço todo não, cara. Porque eu acho que o Remy, eu acho que o problema... Talvez se o Remy não tivesse tido tanto espaço, não tô dizendo, ah, pai, mãe, não é isso. Mas a gente com 13 anos não pode ter muito espaço pra nossa cabeça sem ninguém orientar a gente, ensinar a gente o que a gente tá sentindo, sabe? As dificuldades que a gente tá passando. Que dor é essa que eu tô sentindo? Sabe?
O Remy,
o Remy no caso mesmo. Ele tava com uma dor danada, ele não tinha com quem falar, sabe? Ele falou, tô com uma dor de estômago, começou a chorar, porque foi o momento da primeira briga. Tô chorando por causa da dor de estômago. Pô, seu filho começa a chorar. É foda, é complicado o que eu tô falando, porque eu não quero dizer que a culpa é dos pais, porque eu não acho que seja. Eu acho que a gente tem uma estrutura social geral, assim, que é essa, sabe? De ignorar o que, porra, se alguém começa a chorar, chorar do nada no café da manhã, qualquer um de qualquer idade, tem alguma coisa que tá machucando muito essa pessoa, que tá difícil de suportar no mínimo, sabe?
É porque a gente cuida da parte física, né?
É.
A gente cuida pouco da parte mental, de conversar, e conversar de, tipo, entender.
E dar espaço pra pessoa, porque eu acho que dar espaço não é se afastar.
Uhum.
Deixar a pessoa sozinha, fazer o que quiser. Dar espaço é deixar chorar, é ouvir por que tá chorando, é participar daquela dor, é falar, é normal você sentir isso, né? O que a gente pode fazer com isso? É, tô aqui com você, é abraçar, sabe? Às vezes, se isso voltar e você quiser companhia, tamo junto, vamos dar uma volta em um lugar que você gosta, ou vamos ficar aqui chorando, vamos ouvir uma música triste, entendeu? Eu acho que é o contrário, eu acho que a gente não dá espaço.
Mas eu não sei, assim, porque eu acho que quando alguém tá em sofrimento, às vezes é muito cansativo pra... Ai, gente, eu vou chorar. Às vezes é muito cansativo pra quem tá ali, sabe? Aquela mesma história todos os dias, sabe? Tipo, é cansativo. Então, às vezes, o outro, né? Quem tá em sofrimento não comunica que tá.
Mas é exatamente segue, isso que eu tô falando. Né? É essa falta de espaço.
E não sei, assim, não é que... Eu acho que, tipo assim, por exemplo, ele podia pensar, nossa, isso é muito pequeno, sabe? Pra eu comunicar pros meus pais e tal.
Mas o que que faz a gente achar que é pequeno?
Não sei.
Não tem espaço. É bobeira, eu que sou frágil demais, eu que não suporto, todo mundo tá seguindo a vida, por que que eu tô triste ainda? Por que que eu sabe? É igual a época que eu tava em depressão, que várias vezes você me chamou pra sair, a Ana me chamou pra sair, e eu não queria, eu não tava bem, e eu senti que pra você estava difícil também, e era difícil pra mim sustentar esse lugar, não agradar vocês, e não me mostrar melhor, mas era como eu tava, sabe? E eu pedi espaço pra vocês, sabe? Espaço pra tá triste, espaço pra não tá bem, sabe? Porque é difícil pra gente, pra sociedade que a gente tem, da forma como a gente tem, suportar sofrimento, suportar tristeza, não tentar alegrar o outro, não tentar arrancar aquilo do outro, porque pra gente também é difícil de sentir. Só que é isso, assim, às vezes a gente tá triste, é chato pro outro. É chato pro outro, porque o outro também às vezes não pode mostrar, sabe? A gente vai fazendo um bololô danado, sabe? Mas se a gente tá triste, a gente precisa sentir, sabe? E eu acho que a gente precisa dar espaço pra que o outro fique também, e que tá tudo bem, sabe? A gente não precisa ser menos amado, menos querido, menos legal, porque a gente tá num momento ruim, que dura muito tempo, às vezes. A gente não é só isso, mas isso vai acontecer, sabe? É foda, eu entendo o que você tá falando, e eu acho muito triste a forma como a gente tem vivido. Inclusive, você pode estar triste todo dia que você falar comigo, não tem problema, tá?
Não, eu sei.
Tá tudo bem, assim.
É, porque se isso não flui, ele engasga, né? E a gente encontra muito... Eu concordo total com a Marta falou, tipo, a gente encontra muito pouco espaço pra certos problemas, sabe? Você vê que o pai, no filme, ele sempre dá uma soluçãozinha rápida, sabe? Tipo, ah, é dor, né, meu filho? Ah, isso aí, sabe? E não dá espaço pro que a Marta falou. Você vê, e tipo assim, pô, é um caso assim, acho que se a gente pegar uma média dos pais e colocar no mundo, pô, aqueles pais parecem ser muito bons, os pais do garoto, né, do Remy.
Sim.
Parecem ser pais, assim, bem legais, sabe, vamos dizer assim, fazendo uma média. Porque é um caso muito novo, mas é uma coisa que a gente tem que botar daqui pra frente pra ter uma sociedade melhor, que é ouvir a criança, independente do que for, sabe? Tá aberto e falar, olha, o que você me comunicar, pode ser o que for, eu tô aqui pra ouvir. E pode ser o que for mesmo, sabe? Porque se a gente guarda isso, sacou? Quando adulto, às vezes, até recomendo que a gente escreva, né? Pra gente botar pra fora e ver que é normal. Acho que isso que é o mais bizarro de tudo, sabe? Tipo, cara, o Remy não é uma criança esquisita. Uma criança normal. Todo mundo ali é uma criança normal. Todo mundo é uma criança normal. Sacou?
É só que criança. É isso, né? Ele é uma criança normal e ele é uma criança que sente, que chora e que fica bravo. E quando tá bravo, tá triste também. E aí vai tentar bater no amigo dele de maneira mais desajeitada possível.
Porra, foi muito, né?
É, porque ele tá magoado, né? Ele não tá... E ele não tá escondendo isso, sabe? Eu acho que é isso que mais me pega, assim. Ele não tá escondendo. Mas ninguém sabe o que fazer com aquilo.
É, nem até o próprio amigo não comunica, né?
Exato.
Porque a gente não aprende a verbalizar as nossas dores.
Sim.
Então, o Léo também tem sua dor, sabe? Antes do acontecido. Pô, ele tá percebendo toda a rejeição que ele pode sofrer.
Tá com medo, né? Tá meio que apavorado.
Exato,
né?
Ele tá com medo, sacou? E ele não verbaliza isso pra pessoa que até há pouco tempo era o melhor amigo dele. Falou, pô, velho, sabe? Não, velho, né? Porque ele é um adolescente francês de 13 anos.
Agora que a gente tá falando sobre o filme, parece muito pra mim que o filme ele mostra muito como é que a gente vai passando a educação de geração pra geração, como a gente vai imitando, né?
Aham. Eu ia falar sobre isso, porque conforme vocês estavam falando, eu tava lembrando de uma cena em específico do que é quando os pais do Remy vão jantar na casa do Léo, né? Depois que o Remy já morreu. É, e eles estão conversando ali, meio que fingindo que tá tudo bem, né? A gente não tem esses saltos temporais, a gente não sabe quanto tempo já se passou desde a morte do Remy. Mas, porra, é um filho, né? Acredito que fique durante um bom tempo, assim, né? Pra você conseguir seguir a sua vida normalmente, fingir que nada aconteceu. Uhum. É, e eles estão sentados ali, eles estão conversando. Ah, como é que tá a sua vida e tal? O que, que você tá fazendo? Tá conversando com o irmão mais velho do Léo. E aí ele vira pro pai do Remy e pergunta: ah, e você, como você tá? Tá tudo bem? E ele desmorona ali na mesa. Ele começa a chorar na mesa ali na frente de todo mundo. Só que até então, ele tava com a capinha do tudo bem.
Uhum.
Até alguém realmente perguntar pra ele assim: como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Ele começa a chorar na mesma hora. E ainda assim, a mãe meio que mantém uma
ela postura.
Chora, também se emociona, mas ela mantém uma postura também dessa parada que vocês estavam falando de, tipo, a vida precisa continuar, tá ligado? Tipo, eu não posso ficar aqui sofrendo muito tempo pelo meu filho, eu preciso fazer com que a vida continue. Às vezes achando que isso vai ser melhor, às vezes achando em não pensar sobre isso. A parada que o irmão falou pro Léo me pegou muito, do tipo, ah, não fica pensando nisso, tenta dormir mais um pouco. Eu acho que é muito nisso, sabe? Tipo, a gente tenta não ficar pensando muito sobre aquilo, porque a gente não pode ficar triste durante muito tempo, porque a gente tem que fazer coisas e, porra, tem que estar bem pra fazer essas coisas, e aí as pessoas demandam que você esteja bem pra fazer aquelas coisas. Você não pode fazer as coisas tristes também. As pessoas querem que você esteja feliz, porque as pessoas se sentem mal se você estiver triste perto delas também, sacou? Tipo, não generalizando, né? Mas normalmente.
É, mas isso é muito bizarro, né? Tipo, porque, tipo, é aquilo, né? Se a pessoa some, tadinha da pessoa. Se a pessoa some, nossa, que inferno, fulano não vem. E aí, se a pessoa tá lá, mas tá triste, nossa, fulano tá sempre triste, que energia ruim.
Pois é.
Nossa, a galera da energia ruim. O que é a galera da energia ruim, gente? Pessoas tóxicas, né? Pessoas que reclamam muito são tóxicas. Pessoas... Nossa, isso me dá um ranço. Eu falo, cara, a pessoa tá desempregada, a pessoa tá sempre, tá triste, a pessoa... ela não é tóxica, ela não tá com energia pesada, ela tá na merda, seu filho da puta. Tóxico é você.
Uhum.
Que não deixa a pessoa viver a vida dela.
Porra. Ai, aquele vídeo da... Qual é o nome da moça? Que ela fala, ai, tudo é maravilhoso. Esqueci o nome da atriz, gente. A atriz da Globo.
Giovanna Antonelli.
Isso.
Nossa.
Porra, isso. Caralho, você é a Giovanna Antonelli do rolê, caralho.
Tudo tem dois lados. Binarista, idiota, limitada. Porra. Vai girar na... sei lá onde. Vai pro sei lá. Mulher insuportável. Cara, quando eu vi isso no primeiro dia, assim, no dia que ela lançou.
Ai.
E eu começo a resmungar, né? Eu começo. Olha essa merda, Ju. Já vou no Tonelli, perdeu. Aí eu vi uma outra mulher fazendo uma sátira disso. Foi bem melhor. Periu.
Ai, ai.
Bom, eu não sei, tá? Eu não posso generalizar, mas eu me identifiquei com algumas paradas do filme, né? Eu já falei essa parada do afastamento dos amigos e tal. A parada do luto também é uma parada que me pegou muito da forma como o Léo lida com isso, né? Ali com a parada. É, e, na verdade, ele lida até de uma forma melhor do que eu lidei, porque ele ainda tem curiosidade de querer ir falar com as pessoas, de querer saber sobre isso, né? Ele demora, mas ele vai lá na casa do Remy conversar com a mãe dele e tal, pede pra ir no quarto do moleque, ver isso. Eu, quando eu era adolescente, eu perdi o meu avô e depois, quando eu perdi a minha avó, né? Quando eu perdi a minha avó, eu já não era nem mais adolescente, na verdade. Eu demorei, a minha avó, quando ela morreu, eu demorei uns 2 anos pra sentir a perda da minha avó, sacou? Porque, por causa desse pensamento mesmo, assim, tipo, morreu, acabou, tá cego, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso seguir, sacou? Tipo, eu lembro que nem, assim, ó, fiquei triste, senti e tal, mas foi uma parada, o tempo de recuperação de um luto, de uma perda, precisa ser muito rápido, né, cara?
Tipo, não, precisa não acontecer mesmo, atualmente, hein? É tipo, você perdeu, ai, que triste.
E vira sinônimo de força, né? Nossa, quando essa pessoa é forte, perdeu alguém semana passada e hoje já tá aqui, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, já
mas
tá
eu,
aqui.
Você falou isso e me chamou a atenção, porque é isso, assim, quando alguém morre, geralmente, as pessoas desejam força às pessoas.
Uhum.
É um hábito, né, já nosso, assim, cultural mesmo. E, cara, às vezes eu até desejo, dependendo do contexto, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer muito. Porque o que já me desejaram de força, brother, e eu não tinha que ter força, sabe? Eu tinha que ter acolhimento. Quando meu pai morreu, eu dei um grito, e porque ninguém me falou que meu pai morreu, eu tinha 8 anos.
Uhum.
Eu percebi, aí eu dei um grito, assim, e eu comecei a agir como se nada tivesse acontecido. Imediatamente, assim, porque pra mim era insuportável aquilo, sacou? E tava todo mundo agindo de uma maneira estranha, sacou? E eu fiquei muito tempo ali tentando lidar com aquilo de uma maneira, sei lá, a vida que segue, né? E eu lembro das pessoas falando, a Marta tem que ser forte, você tem que ser forte pra cuidar da sua mãe. Tem que ser forte, gente, vai se fuder, sabe? Quando minha mãe morreu, você tem que ser forte. Que força é essa que vocês querem de mim? O que é força, sabe? É
pra
seguir. E se eu não quiser seguir, porque a gente também tem uma parada que é, por que eu sempre tenho que seguir, sabe? Por que eu nunca é uma opção não seguir? Se eu não quiser seguir, caralho. E às vezes poder não seguir também é o que faz dar vontade de seguir, entendeu?
Uhum.
Uma coisa, é muito doido, assim. Sei lá, o que eu costumo, que eu acho que eu acho que quando alguém morre, alguém que a gente ama, não tem o que ser dito mesmo, não tem.
Uhum.
Sabe? Tem um abraço, um tô aqui contigo, se precisar de qualquer coisa tô aqui. E tem um sei lá, brother, que você consiga encontrar algum conforto, sabe? Porque uhum. dói pra caralho, brother. E aí você tá falando sim. do luto. Eu fui chorar meu pai milênios depois,
uhum.
sacou? E hoje faz 30 anos que meu pai morreu, tô muito jovem. E às vezes ainda dói pra caralho,
uhum.
sabe? Ou seja, já sei que não vai parar de doer nunca. E tá tudo bem que não pare de doer nunca, sabe? Tá tudo bem, a gente sente dor, cara. Isso faz a gente humano, né?
Uhum.
Isso faz, porra, inclusive senti dor porque meu pai... Agora quem vai chorar sou eu. Senti dor porque meu pai morreu, só me diz que eu fui amado e que eu amei, sacou?
Uhum.
Isso é bonito, não é só ruim, sacou?
É porque, tipo, uma coisa que psicóloga fala muito, sabe? É a gente sabe, tipo, o problema não é sentir dor. O que eu vejo que traz muito sofrimento é a gente não saber de onde, por que que a gente tá triste, por que uhum. que a gente tá mal. Porque, uhum. tipo, porra, eu falou, porra, você sente dor pela morte do seu pai? Óbvio, você sente uhum. falta, uhum. você sente saudade, você é um caminhão de sentimento.
Uhum.
E que bom que você sente, sabe? A gente, porra, viver é sentir, né?
Sim, exatamente.
Sacou?
Exatamente.
Eu acho que é isso que é o problema. O mundo, hoje, ele coloca como se viver fosse atingir uma série de objetivos. Uhum. Que, no caso do filme, é atender uma série de expectativas. E não
só do filme, né?
É, na vida, né?
É.
Tipo, você pra você garantir que você viveu, eu tenho que ter pulado de bungee jump. Eu tenho que ter escrito uhum. um livro, plantado uma árvore e ter tido um filho.
Uhum.
Não,
essa porcaria é muito engraçada. Passada, né, de plantar uma árvore.
Porra.
Ai, gente.
Não, tipo, caralho.
Mas é, né, as pessoas estão buscando o sentido das coisas ali e tal, e às vezes o sentido nem vai ser aquele que é o sentido pra todo mundo, né? Então...
Não, geralmente não é, né, gente? Porque, porra, muito difícil a gente ter o mesmo sentido. E essa porra começa lá com o filho da puta do Descartes, né? Quisita, e aí, quando todo mundo começa a dar valor pra razão. O machismo é basicamente baseado basicamente baseado, é foda, né? Mas a ideia vem muito... A fragilidade feminina vem muito do lugar emotivo, né?
Uhum.
A mulher não dá conta porque ela é muito emocional. Porque ela é muito, como se isso não fosse uma força.
A gente falou no outro episódio, inclusive. Adorei aquela historinha. De proteger o castelo. Como existem essas outras forças, sabe?
Uhum. Sim, exatamente. Exatamente. Existem outras forças. Existem, assim... Uma pessoa que sabe o que sente, como sente. E o que fazer com aquilo, ela é imparável. Sério mesmo, gente.
Não, eu acho que até as pessoas sabem como sentem, tem essa galera aí que sabe como sente, mas o que fazer com aquilo é bem difícil, hein?
Mas é difícil demais porque a gente não dá vazão, a gente nem pode sentir. Se juntar Descartes com o cristianismo, com a forma como a sociedade é estabelecida, no rolê eurocêntrico, né?
Uhum.
Partindo disso, não dá pra nada, brother, porque a gente tem que pensar. O racional é o que vale, o sentimento tem que ser aniquilado, né? Ele não tem que ser levado em consideração, então tem que ser reprimido. E aí vem o cristianismo e fala que a gente não pode sentir raiva, porque sentir raiva é ruim, não pode. Fudeu. Aí é o que uhum. a gente fica com o sentimento de culpa, sacou? Culpa porque sentiu raiva, culpa porque não perdoou, culpa porque não fez não sei o quê, culpa porque não dá conta disso, culpa porque nananã. E aí você fica se sentindo uma bosta, e aí fica achando que é um merda, e aí vê, agora com as redes sociais, vê o outro e fala, puta, todo mundo tá conseguindo menos eu.
Uhum.
E aí realmente, deu, porque aí é o que acontece hoje, que é só a gente parar pra olhar a vida como é que tá difícil pra todo mundo, né?
Tem um documentário que tá disponível no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens, que é muito interessante. Eu vi esse documentário essa semana de novo, que eu tô fazendo meu pré-TCC já, e é muito interessante porque fala sobre esse lugar existencial dos homens, né? Toda essa relação, assim, de como esses homens são erguidos na sociedade, suprimindo vários sentimentos, né? Não colocando uhum. pra fora. E como isso acaba extravasando às vezes de uma forma violenta.
Uhum.
Então, é muito interessante esse documentário até.
É isso, né? O sentimento escapa de alguma forma, né?
Aham.
Sempre, sempre, sempre. O organismo é um todo, né? O organismo não é uma cabeça, né? Um pensamento, uma mente. O organismo é o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções. A gente tá com tudo isso o tempo inteiro, né?
Sim, sim.
Tem, é inevitável. Quer ver uma parada? Eu faço isso muitas vezes atendendo. Pensar em chupar um limão. Consegue imaginar você chupando um limão?
Não, horrível.
Então, você consegue imaginar?
Ah, imagino, sim. Mas porra, deve dar aquele treco aqui perto da orelha, assim, ó.
É da boca saliva, né?
Uhum. Ah!
Só que não tem limão, entendeu?
Uhum.
A nossa funciona tudo junto, sacou?
Caralho. Não precisa.
É foda, nosso pensamento ele tá ali junto com o nosso sentimento. A gente é um organismo.
Caralho, Paca, foi muito misterioso agora. Caralho, saiu bem real, mano.
Eu uso isso como uma forma das pessoas poderem experimentar essa noção de que teu corpo e teu pensamento e tua emoção agem juntos, sabe? Tem interferência.
Uhum.
Não é isolado, sim, né? Mas tem que ser isolado. Porque Descartes também é culpa do Descartes. O mecanismo dele.
Inclusive. Ai, momento nerdola. É, uma vez eu li, acho isso muito interessante, desculpa, momento Wikipedia. Que a emoção, a função da emoção, ela é muito importante na tomada de decisão.
Uhum.
Porque quando dois cenários lógicos, se, por exemplo, você tá fugindo de um tigre e você chega na beira do precipício. Se você pula, você não sabe se você chega. Se uhum. você ficar parado, você morre porque o tigre te pega.
Sim.
E dizem que a função da emoção era exatamente tomar essa decisão, porque o tempo do raciocínio lógico ia te fazer ser devorado pelo tigre.
Uhum. Sim, sim.
Então é essa função de te levar a continuar, sacou? Eu acho isso muito interessante, que, tipo, olha que doideira como tipo, o pensamento lógico não chega ao... nem sempre chega a um bom resultado, tá ligado?
Na verdade, o pensamento lógico quase nunca chega a um bom resultado, se a gente parar pra pensar.
Uhum.
Porque, por exemplo, você tá num trabalho que você recebe bem, tem um horário fixo, é considerado bem sucedido pelas pessoas e tem chance de subir na carreira,
uhum.
tá? A lógica é que você vai ficar ali, né?
Uhum.
Mas aí você se sente desconfortável, você não sabe muito bem porquê, você, tua chefe fala com você de uma maneira que parece ok, se você mostrar pras pessoas é ok, mas que te provoca raiva, sacou? E aí você começa a ter sensação de que você tá sendo excluído no trabalho e vai ficando puto, isso vai te mostrando que tem alguma coisa que você precisa dar limite ali,
uhum.
alguma coisa que tá ultrapassando, tá te invadindo. Sem a raiva, sem essa irritação, você não sabe disso, sacou? Você simplesmente racionaliza, que é o que muita gente faz, né? Porra, mas o meu emprego é bom, eu recebo bem, eu tenho chance de crescer na carreira, por que que eu não gosto daquela merda? Ou não chega nem no por que que eu não gosto daquela merda. Sente alguma coisa muito estranha, mas fala, então é óbvio que eu gosto daquela parada, é óbvio que eu gosto daquela merda, que escapa nisso, né?
Uhum.
É óbvio que eu gosto daquela merda. Opa, merda não, é meu emprego, sou muito grato, sacou?
E a dor tá ali.
Mas a dor tá ali, o incômodo tá ali. E esse incômodo ajuda a gente a botar limite numa relação. O relacionamento abusivo, descritivamente, pode ser muito confuso. Mas tem as sensações, né? Tem aquilo que você deixa de fazer porque você tem medo, porque você começa a pisar em ovos com a pessoa, que você começa a se perceber deixando de fazer coisas que você gosta, que tem um medo presente,
uhum.
sabe? Que tem uma sensação de que você não é mais boa o bastante. Tem uma tristeza. Isso tudo que vai indicando. Às vezes, racionalmente, é difícil. Porque você pensa, pô, mas realmente, eu vacilei. É, realmente, ele tava chateado e eu fiz isso. O nosso raciocínio engana muita gente.
Uhum.
O nosso sentimento, a gente pode... Eu não acho que existe uma forma de sentir errado. Não acho. Eu acho que a gente pode até sentir de acordo com traumas, né? Com coisa que já passou. E não ser um sentimento... E esse sentimento ser acionado no presente por coisas que não estão acontecendo. Isso pode acontecer.
Uhum.
Mas no geral, assim, nosso sentimento alerta a gente, né? Tipo, alguém fala alguma coisa aqui que eu não gosto. Eu vou me sentir mal. Eu tenho duas opções. Ficar quieta e fingir que nada aconteceu. Eu vou falar, ah, amigo, amiga, sei lá, não gostei do que você falou, não. O que aconteceu aí que você falou isso?
Uhum.
Pô, e aí, assim, a gente vai aprendendo a dar limite também pra aprender a conviver melhor com as pessoas, né?
Aham. Uhum. E eu acho que até repensar esse sentimento de dor sempre, sabe? Que, tipo assim, voltando do filme, sacou?
Uhum.
O Léo sentiu uma dor antes do acontecido.
Sim.
Algo incomodava.
Sim.
Só que ele, como ele não verbaliza, como ele não... Claro, ele é um pré-adolescente, não tem muito recurso pra isso.
Uhum.
Mas como ele nem consegue acionar outras pessoas que teriam mais recurso pra lidar com isso. O próprio Remy, ele tem essa dor e ele não tem recurso pra lidar com essa dor e ele não tem quem ajude ele a ter recurso pra lidar com essa dor.
Uhum.
Então aquilo só se amplifica. Porque, sei lá, sacou? Tipo, pensando aqui, viajando. Ah, sei lá, porra, eu sou um cara branco e alguém fala que eu fui racista. Pô, a dor da pessoa em ouvir isso é genuína.
Sim.
Por mais errada que ela esteja. Só que ela não raciocina. O por que que aquela dor... O que que acontece? Por que que acontece aquela dor? Ah, sim, tá. Porra, eu também tô ofendendo aqui a pessoa, uma reação, é o que eu faço, sabe? Uhum. Pra gente poder resolver ou não, uhum, o que tá acontecendo.
Mas é isso, assim, a dor de alguém me dizer que eu sou racista, tem várias possibilidades, né? Uma pode ser só um constrangimento, que eu não quero parecer racista, uhum, né? Pode ser, de fato, um lugar de caralho, eu machuquei alguém que eu amo, ou pode ser de várias maneiras, né? Só que se a gente não dá vazão pra que essa dor seja presente, pra esse sentimento que aparece, a gente não nem consegue entender quem a gente é. Tipo, porra, qual é o meu incômodo de ouvir que eu sou racista? É o constrangimento de ser vista como racista? Ou é não querer ser racista porque eu sei que machuca a gente que eu gosto?
Uhum.
São duas coisas diferentes. Aonde eu tô nisso? E olhar pra essa porra, sacou?
E conversar sobre isso, né?
Exatamente, é um diálogo, né?
Uhum. E... Pô, chega pra outra pessoa, assim, que talvez se... Pô, aconteceu isso, o que é que tu... Sabe?
Uhum, sim.
Infelizmente vai ter vezes que vai ser ruim, mas pelo menos você tem um...
Sim. Não, mas muitas vezes eu acho que a maioria delas vão ser ruins, né?
É.
Mas...
A moral do filme, então, é sintam coisas. Sintam sentimentos.
Sintam coisas e conversem sobre elas, né? Porque...
E tem espaço para as pessoas também sentirem também, né?
É.
E não... Existe sentir errado, eu gostei muito.
É, não.
Eu acho que falando mais diretamente ligado ao filme, óbvio, deixem todos sentirem, todas as pessoas sintam. Mas eu acho que mais ligado ao filme, uma mensagem importante é parar com esse papo de que menino não chora, de que menino não faz isso, menino não faz aquilo outro. Eu acho que é um papo importante também a se colocar, né? Porque o que
quem
cresce...
Quem dera a gente tivesse meninos grandes aí vivendo num mundo amoroso e generoso, carinhoso e burra, sem a violência do São Marrom.
Exato. Uhum. Até porque essa parada de afeto entre na amizade masculina e feminina, isso talvez, eu não sei, tá? Mas eu acho que isso afeta, inclusive, na relação entre um menino e uma menina, tá ligado? Tipo, porque aí tem um outro ensinamento, né? Que tipo, não, a menina a gente trata com carinho, você deve tratar a menina com carinho, tem que dar flor, tem que dar isso, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, você não desenvolve o seu afeto, principalmente porque você vive uma boa parte da tua vida no clubinho do bolinho ali, né? Não sei mais, uhum, hoje em dia, tá? Tô falando aqui de velhaco, na minha época, pelo menos. Era mais assim, né? O grupinho dos meninos, no grupinho das meninas, e você vive naquilo ali. Então, você tá no grupinho dos meninos e você não tem afeto com ninguém, nem de ninguém, você cresce dessa forma, sacou? Tipo, você, uhum, saber ser, sei lá, carinhoso, afetuoso com outras pessoas.
Você sabe que... De sair na porrada também é uma forma de afeto, né? Tem toque.
Sair na porrada?
É uma forma ruim, né? Não, não,
uh-huh,
não é saudável.
De extravasar alguma coisa.
É, mas você tá extravasando alguma coisa. Você tá encostando em alguém. É muito doido, gente. A gente funciona de modos muito loucos.
Sim. Nossa, sim, total.
Você quer dizer, você tá me dizendo que o galinho de rua do bairro, ele só precisa de mais abraços pra ele parar de brigar com as pessoas.
Hoje em dia, talvez não mais, né? Mas
não, hoje em dia, sim.
É foda, né? Porque... O homem ensinado a encostar na mulher sempre de uma maneira... Ah, tem que ser delicado. Não é isso só. É tipo, é sexual, entendeu? Você só pode encostar na mulher porque pode ser sexo.
Sim.
Se não for sexual, você não tem que ter toque.
É isso. Isso me deixa muito confusa. Muito confusa em relação aos homens, assim. Que você vai criar com eles uma amizade e aí, no final, eles querem te comer.
Eu acho que nem sempre, honestamente. É aquele famoso, nem todo homem, mas sempre, né?
Sempre um homem.
É, mas, assim... É meio que... É programado assim, né?
É, Eu tava conversando sobre isso, tipo, é doideira, a gente a gente é ensinado a pensar dessa forma, que não tem como ter amizade entre homem e mulher.
Uhum.
Que se eu ter amizade com uma mulher, em algum momento, e assim, se eu tenho o mínimo de sinergia,
uhum,
eu tenho que em algum momento comer essa pessoa. Uhum. Eu tenho que em algum momento verificar se essa pessoa
vai transar comigo.
É, exato.
Porque senão bota a tua masculinidade em xeque, né?
Exato, é isso. Não tava nem encontrando a resposta é isso.
É tipo,
se eu não olho pra mulher, se eu não olho pra todas as mulheres possíveis com desejo, algo está errado comigo.
Exatamente.
Uhum. É, isso é tão podre.
Pô, você pode pra caralho, já perdi amigo por causa disso, porque eu sempre fui muito, sei lá, eu sou muito estranho, cara.
Não, eu acho que você é uma pessoa afetuosa.
Amigo, eu sou afetuosa, mas assim, eu não sou muito toque e eu sou estranho mesmo, porque eu tenho um negócio com privacidade meio fodido, sabe? Então assim, eu posso dormir na mesma cama que um amigo tranquilamente, eu tenho um pouco pudor em ficar pelado na frente de gente, que eu tenho intimidade. Uhum. Eu aprendi a ter pudor, mas eu mesmo, assim, o João, inclusive, me criticava muito que a gente morava na casa janelas baixas.
Eu amo aquela casa, que o basculante era de frente pro vaso.
É, o vizinho abria a janela.
Ai, essa casa
não, dava pra ver o box, eu não tava nem aí, sabe? Assim, porra, eu não podia me importar mesmo.
Porra, seja um vizinho pelado, porra.
É. Porra, sim. A minha mãe é aqui em casa, eu vivo dando bronca nela.
É, pois é, não tô nem aí, cara. Eu falo, ah, cara, o vizinho que lute, cara, tá tudo bem.
Então, aí eu tenho um ponto pra colocar aqui sobre o seu vizinho pelado. Eu acho que, tipo aqui agora, onde a gente tá morando, com essa distância de janela e tal, se a gente passa pelado em frente de janela, o vizinho vai ver, mas aí foda-se, podia estar olhando pra qualquer outro lado. E aí ele pode ver, se assustar e olha pro outro lado também, não precisa ficar olhando ali, porque, meu Deus, tem uma pessoa pelada. O meu problema com aquela outra casa que a gente morava em específico é que tinha uma janela do cara que não tinha como ele utilizar aquela janela ali sem ele correr o risco de dar de cara com a gente no vaso. Sacou? Aí eu me coloco no lugar do cara e aí eu acho desconfortável. Eu abri a janela da minha casa, porque era muito perto também. Esse que é o problema, era muito perto, assim. Porra, a distância é ridícula. E, porra, a visão dele pra cá era um prédio e o nosso basculhante ali que dava pra, porra, ver a gente selado no vaso. Aí eu achava um pouco, porra, vamos tentar poupar o vizinho disso.
Porra, mas se ele abre a janela, ele escolhe pra onde olhar, né?
Não, mas então, mas se ele abre a janela, ele abriu a janela, ele ia dar de cara ali. Ele não tinha muito jeito, sacou? Tipo, era muito reto, assim. Sacou?
Olha, é por isso que eu falei que eu sou estranha, entendeu? Eu não tô nem aí.
É, entendeu? Porra, é foda. Ele que bote uma cortina, sei lá, porra. Ou processo do dono do prédio.
Ah, hoje tem lá, cara, corpo pra mim é uma coisa muito doida. Todo mundo tem um corpo. Todo mundo já viu peito. Todo mundo já viu vagina, tá entendendo?
Mas ali a minha bolação maior era em, porra, eu tô cagando, né? Ninguém precisa ver outra pessoa cagando. Ah,
cara, nem que problema, gente. Todo mundo caga.
Cinco, pô, velho. Não, mas pera aí. 5 segundos, tá? Tipo assim, pô, o cara abriu a janela, olhou, saiu. Mano, tu nem vai perceber, a não ser que vocês cruzem um olhar, de fato vai ser muito desconfortável.
Com o papel no cu e fiz contato visual com o vizinho. Mano.
Aquele que tipo, limpa a bunda e fala, hoje tá durinho.
Porra, sacou? Dá, sacou? É isso.
Caralho.
Aí, tá vendo? Conseguimos ser um podcast de comédia por poucos minutos nesse episódio, tá vendo?
Pouquinho.
A gente não fugimos da nossa proposta, cara.
Que bom. É sempre satisfazendo o público, né? Eu quero fazer um comentário aqui também, que eu acho muito oportuno. Mas como aquela galera anda de bike, né? Eu não sei andar de bike não, vocês sabem?
Porra, aquele moleque magrelaço, né? Os moleques são magrelos pra caralho. O Léo era, porra, o pele e osso. Aí a Marta falou, porra, esse menino é muito magro.
Eu não falei isso. Eu falei... Nossa, esse menino precisa se alimentar.
É. Aí conforme o filme foi passando, porra, o moleque corria, o moleque pedalava e jogava hockey o dia inteiro, tá ligado?
Porra, encartava a flor pra caralho, meu irmão. Trabalho infantil na porra do filme.
É. Sacão de cimento, né? Gente, e essa criança não se alimenta, porque o filme come alguma coisa. Eu tô sem fome. Gente, até quando o menino tava bem, ele tava sem fome, cara.
Eu acho que eu tenho que fazer a dieta do Léo. Triatlon.
Carregar cimento.
É, e diminuir aí a alimentação, porque pô, na senhora.
A gente não pode julgar a pessoa pelo corpo, inclusive a pessoa magra, tá vendo?
É verdade. Aí eu tô falando de julgar a pessoa pelo corpo, eu parei o Pilates, né? Aí eu sou uma pessoa que faz coisa, né? Fui na feira ontem, gente, adora feira. Cara, que lugar legal.
Ai,
barato,
que
bom, alhos descascados, meio quilo de alho descascado.
Como é que eu vou Pilates pra feira, cara?
Ah, eu vou. O inhame descascado, picadinho. Menininho. Eu amo as pessoas que fazem isso, cara. Aí, então, tá, fui pra feira e foi, porra, comprei minhas mudas, andei pra caralho, tava chovendo, carreguei peso pra caralho, porque eu comprei muita coisa pra fazer pra semana. Fui na casa do Michel, voltei, fui arrumar, plantar minhas coisas. Cara, quando eu tava plantando as coisas, me deu um negócio aqui na lombar, eu falei, eu tô morrendo.
Ui.
Eu estou morrendo, aí meu ombro começou a doer e hoje eu tô cheio de dor. Por quê? Porque eu não faço pilates.
Mas tu tava fazendo academia, né? Com a menina lá que era Lula Livre.
Eu tava, aqui, ó, peraí.
Conjugou bem o verbo, né?
É. E a natação?
Do verbo, não tô mais. E a natação cantou pra subir tem muito tempo.
Poxa vida.
E aí, agora eu sou o cara do exercício e a Marta tá aí, ó, não cuidando
do
exercício. Aê! Caraca, cuidando do exercício, João Magalha?
A gente comprou uma bicicletinha que não é uma bicicletinha, é só o pedal.
Oh,
e aí, eu sento ali, fico vendo uma TV e fico pedalando ali 40 minutos ali, meia hora, 40 minutos.
Porra, tá bom, caralho.
Tá bom pra caralho, porque eu tava não fazendo antes, tá bom.
Não, mas olha, eu vou te falar, amor, assim, eu entendo que você é a pessoa que faz exercício e eu não sou, isso é uma verdade. Mas caralho, tu não se mexe, né, Jô? E se deixar o Jô no sofá no sábado, ele vai ficar no sofá, ele não levanta pra fazer um xixi, gente.
Isso é verdade.
Ele não levanta. Eu levanto, eu sou muito agitado, então eu levanto, faço xixi, eu mexo, vou não sei onde, volto, faço... E ele não faz nada. O sedentarismo do Jô é exercício negativo, entendeu? É uma parada que tu fala, caralho, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer um exercício. Vou fazer um exercício, mas o Jô tá de parabéns.
Adepto ao peso de papéis.
É, cara, ele é mesmo.
Joga ali, cara.
Sim. Nossa.
Então é isso, então falamos aí sobre Close, a escolha aí do nosso ouvinte apoiador Sérgio Loureiro. Não se esqueçam de deixar aquelas 5 estrelinhas e de seguir a gente lá no Spotify, caso você ainda não tenha feito, e de seguir a gente lá no Instagram também, que é sempre onde a gente posta lá quando sai episódio novo. E onde também tem o link pro nosso grupo no Discord. E além disso, se você gostar muito desse podcastzinho e quiser e puder dar uma moral pra gente, você pode fazer um pix pra contato@papoloque@gmail.com. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou meu coração.